Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Quinta-feira, 7 horas da manhã, temos um encontro marcado aqui para falarmos sobre a origem emocional dos sintomas e além da origem emocional dos sintomas, né? Falar sobre outros assuntos vinculados ao entendimento de como os sintomas acontecem, como as fragilidades surgem no ser humano e aqui nesse caso, hoje, sobre o contato físico, né? Porque nas leis do amor, o contato físico é uma das leis, né? Alguma das representações de formas de amar. Nas formas de amar existem vários contextos, né? Às vezes uma pessoa pode servir como demonstração de amor, outra pessoa pode dar tempo de qualidade, palavras de afirmação, pode dar presentes como forma de amar, mas ela pode dar o contato físico como uma forma de amar, né? Um carinho, um cafuné, um abraço, um chamego, né? Como se diz, como uma forma de demonstrar o amor. Mas uma coisa que a gente acaba tendo, às vezes, um padrão de não observar muito, porque fala assim, ah, tem que demonstrar a forma do parceiro ou da forma da parceira, que, como ela gosta, como ele gosta de receber o amor. Mas tem pessoas que não conseguem demonstrar daquela maneira, ou tem pessoas que entram na dificuldade do excesso daquela maneira. Então esse que é o nosso objetivo aqui, nesse podcast, falarmos sobre os bloqueios que as pessoas possam ter de dar o contato físico ou as necessidades em excesso do contato físico. Guarda aí que a gente vai falar sobre esse assunto. Mas antes de mais nada, vou apresentar aqui meu convidado de hoje, Luciano Hirata. Conta um pouquinho, Luciano, quem é você, a tua formação?
Bom dia. Oi, Ivan. Sou fisioterapeuta aqui pelo Brasil, tenho graduação em físio aqui. Fiz medicina fora do país, medicina chinesa também. Trabalho com a microfisioterapia. Essa correlação que a gente tem com a medicina chinesa e a própria medicina germânica, né? Em cima do curso Origens. Trabalho com homeopatia. E nesses 20 anos a gente vem lapidando esses conceitos, né? Essa questão do corpo, né, da mente e o psíquico, dentro das nossas emoções, nossos sentimentos, perante o desequilíbrio que a gente apresenta entre sintomas e doenças, enfim.
Perfeito. Esse entendimento foi o que me levou a buscar essas informações, porque realmente os pacientes são uma integralidade de conteúdos, informações e vivências, que quando a gente entende todo o corpo como um todo, mente, corpo e alma, a gente consegue traduzir as informações do que o paciente está trazendo, das dores, dos sintomas, das dificuldades, né? E hoje a gente vai falar sobre as dificuldades nessa linguagem do amor. Então, essa linguagem do amor que foi criada e observada em livros como uma maneira de a gente poder entender as dificuldades nos relacionamentos. É isso aí, né? Então, esse autor, ele observou que muitos pacientes ou muitos clientes que ele tinha, que ele começava a analisar as dificuldades no casamento, ele como pastor, né, ele analisava, as pessoas vinham buscar ajuda para ele, por que que no meu relacionamento não dá certo, por que que eu não consigo me entender com minha esposa, com meu esposo, o que que está acontecendo? E ele começou a observar que todas as vezes queriam demonstrar o amor, só que eles demonstravam o amor de uma forma que o outro não reconhecia. Porque talvez, né, criação de um, do casal, houve uma linguagem do amor. Eu falo que é um recurso, né? Então vamos pensar assim, que lá na infância, o homem, ele não recebeu o recurso do carinho, ele não recebeu o recurso da afeição. Ele foi criado com pai e mãe com dificuldade em contato físico. Então tinha só o mínimo de contato físico, e ainda quando tinha o contato físico era um contato físico desajeitado, né? Sem todo aquele carinho e amor ao amamentar, o carinho e amor ao cuidar. Não era, na recepção não tinha aquele contato físico amável, né? Aquele carinho e aquele sensação de afago naquele contexto de contato. Então esse homem não recebeu o recurso, talvez, de demonstrar o contato físico. Então, acho que um dos primeiros padrões que a gente vai dialogar é se a gente não recebe o recurso, a gente não reconhece aquele recurso. Faz sentido, Irata?
Muito. É, a forma de você interagir, principalmente com o contato, né? É, há um detalhe, Ivan, que você exige, acaba tendo ação pela a forma de você abraçar, de você tocar. Mas tem um detalhe que é justamente a sua vibração, né? É o que você acaba emanando um sentimento, um carinho, né? É, daquilo que você está sentindo. É um afeto, obviamente. Essa vibração, ela acabou lá atrás sendo algo muito mais intenso e mais supostamente compreensivo daqueles que não tiveram esses momentos do contato. Né? É, as nossas gerações lá atrás, né? A questão até mesmo cultural, ela teve essas limitações, mas a vibração ela é única, o sentimento é único. Quantas vezes a gente escutou assim que, nossa, se meu pai, só o olhar do meu pai já dizia tudo, né? Então aqui, ali é um exemplo de uma ação. A gente está falando, então, do contato do afetivo, o amor, por exemplo. Né? Então, eles tinham também essa demonstração de afeto, mas sem o fato de você estar interagindo. E, óbvio, que se eu tenho esse padrão, como que eu vou interagir hoje se eu não recebi? Mas, veja bem, a vibração, a intuição, ela mantém. É, tudo que foi dito agora antes sobre o que é excesso e tudo que é de menos, é buscar o equilíbrio. Se eu estou, então, de uma certa forma, nessa intensidade, a forma que eu vou lapidando, a forma que eu vou, supostamente dentro da minha nova família, reconstruindo e aperfeiçoando esses meus comportamentos, vai em cima dessa intensidade vibracional, né? A gente precisa entender aquele que está exigindo ou aquele que, né, está do outro lado esperando esse seu abraço. A gente precisa equilibrar justamente com a sua vibração, a sua intuição, naquele fato do comportamento, né? Essa questão cultural, ela acaba sendo muito importante, né? Porque muitos não têm o costume de você abraçar, de você beijar, pegar na mão, né? É uma forma essencial, sim. Mas esse calor, a gente consegue com um sorriso, né? Com um olhar, e automaticamente a gente vai o quê? Equilibrando esses comportamentos. Antes de entrar também nessa questão cultural, a gente precisa entender aquilo que realmente falta para a pessoa. Né? Essa falta, essa necessidade, né? Aquilo que eu tenho essa cobrança que dentro de casa ninguém tem o costume de se abraçar. Por que que a família dos meus amigos é diferente? Por que que essa comparação tem que ser tão explícita, sendo que eu posso ter esse amor dentro de casa? De uma forma diferente. E é lógico que isto, com o tempo, a gente vai entendendo, vai buscando ser coerente com aquilo que eu necessito e é prazeroso para mim, né?
Perfeito. E aí, como você falou, é possível, se eu não receber o recurso, aprender e começar a reconhecer com o passar do tempo. É porque os recursos que nós temos são um aprendizado. Se nós nos dispusemos a aprender, a gente pode ganhar um recurso a mais para nos relacionamentos conseguir transmitir aquele novo recurso. Qual que é o problema? Muitas vezes pessoas acabam criando bloqueios sobre esses recursos. E esses recursos podem ser desde, e a gente não está colocando culpa em ninguém aqui, né? Porque se os pais tiveram dificuldade em dar esse recurso do contato físico, do afago, e de mostrar essa energia de ternura no acolhimento dessa criança, não foi por mal. Talvez foi por dificuldades, né? Elas tinham 12 filhos, tinham 15 filhos, tinham 8 filhos, E às vezes eles não conseguiam estar disponíveis o tempo todo a todo mundo. Então, às vezes, eles não tinham essa possibilidade ou tempo hábil para tudo isso. Além do que, talvez lá no sétimo, oitavo filho, já não era uma grande felicidade ter mais um filho. Foi um ups, né? Aconteceu mais um. Então, aquele agrado do acolhimento de um novo filho, às vezes, não era a mesma coisa do que com o primeiro, com o segundo naquele momento. Além de que os relacionamentos talvez não eram totalmente agradáveis para todos. Então, nem todos estavam felizes nos relacionamentos que estavam. E isso poderia fazer com que, também, ao vir um novo filho, se o relacionamento já está situações de alcoolismo, situações de desentendimento, situações de não aceitação, eu queria mais ir embora do que ficar nesse relacionamento, mas devido à minha cultura familiar, social, religiosa, eu não posso sair daquele relacionamento, acaba se sentindo preso àquela sensação, situação, e um filho às vezes pode vir com uma frustração, né? Então, ao invés de ser, nossa, mais um filho, é, mais um. Né? Então, aquela ternura ele não é tão boa assim, e não por mal, mas é pela situação de como era a realidade naquele momento. É mais uma boca, é mais uma dificuldade. E não se tinha conhecimento, né? Não tinha televisão, não tinha informação, não tinha internet para ir pesquisar, não tinha livros, às vezes, para ir buscar, para saber como é criar uma criança. Então, se tinha, meu pai e minha mãe fizeram assim, eu faço igual, eu tento melhorar ainda um pouco do que eu não gostei, mas eu faço dentro do que eu consigo ali para os filhos. Além da sensação que eu coloquei ali de não aceitação, né, por mais uma gravidez, mas pode ser uma gravidez antes do casamento, pode ser a não aceitação de alguma situação que estava acontecendo ao redor ali naquele momento, eu estava, teve filhos e estou morando com a sogra, com o sogro, então às vezes estou estressado, estou irritado com aquela situação, e aí há uma dificuldade de energia, como você falou, Luciano, né? Vai passar para aquela criança a energia que eu estou sentindo naquele momento. Então, eu estou sentindo uma energia de raiva, não de ternura, de acolhimento. E não por mal, mas pela circunstância daquele momento, a situação que estava ocorrendo. Então, eu falo que cada um é vítima de uma história. Então, cada um passou por suas dores, suas frustrações, e acaba agindo de alguma forma e acaba, às vezes, não conseguindo demonstrar esse contato físico idealizado. Né? E isso vai fazer com que, se esses pais não receberam o recurso do contato físico, desse contato físico, não somente um contato físico por tocar, né? Eu costumo falar para alguns pacientes assim, Luciano, a tua mãe, quando ela vai te abraçar, ela abraça assim, dá aquela palmadinha assim, ou ela abraça e segura forte assim, aquele abraço caloroso. Porque aquela palminha lá parece... Ah, tá, tchau, tá. Tá bom. Pode soltar. Não sei se alguém aqui dá esse abraço, né? Fala eu aí, eu recebi esse abraço. Eu já recebi esse abraço. A gente tá mudando esse processo. E aí, quando a gente consegue entender, acolher esse processo do que aconteceu, entender que às vezes não foi por mal que a pessoa agiu dessa forma, tem bloqueios ali, às vezes acaba tendo uma fluidez nesse processo para conseguir transmitir esse contato mais amoroso. Mas isso faz com que ocorra um bloqueio nessa linguagem do amor. Então, se esse homem ou essa mulher que não recebeu lá atrás, agora está com uma pessoa que idealiza o contato físico como uma forma de amar, não vai conseguir transmitir quanto a outra pessoa demanda. E aí vai ficar em falta e vai ter dificuldades nessa relação. O que você vê mais de bloqueios assim, com relação a essa dificuldade na linguagem do amor, do contato físico, Luciano?
Bom, o grande passo é saber viver com as indiferenças, né? Então, essa cobrança e até essa dificuldade de... muitas vezes o próprio casal, né, apresenta isso, ou até mesmo os filhos, adolescentes, que quando você está trabalhando a questão de ansiedade, irritabilidade, toda essa parte comportamental, e perante a medicina chinesa, você supostamente acalmar a mente. Acalmar a mente é ok, mas a gente precisa entender aquilo que realmente está incomodando, né? Então, assim, não está sendo recíproco esse amor, essa linguagem do amor. Esse desequilíbrio, obviamente, vem esse contexto que você citou, que como que eu vou interagir algo que eu nunca vi ou supostamente nunca senti. Esse ponto do diferencial, bom, vamos lá, Ivan, lá atrás não tinha internet, muito menos tinha uma TV em casa. Então, se a gente parar para pensar, o contato físico seria maior, ok? Então, ali a gente tem um momento onde eles tiveram mais momentos juntos. Então, calma lá, se naquela época, supostamente, eu tive mais esses momentos, e por que que eu não tenho, né, essa intensidade? Lógico, o comportamento era outro, a situação, filhos, uma casa com 10 filhos, né, essa questão de ser o último filho, será que foi no momento certo, e assim por diante. São, cada um tem a sua história e realmente entra com esse perfil que você citou sobre a vítima, né? Nós fomos vítimas de um momento. Nos momentos atuais, a gente pega toda essa questão tecnológica, onde você vê que a família está na mesa, mas cada um com seu celular ou com seu tablet, ou enfim, a conexão ela está mais pelo Wi-Fi do que a conexão afetiva familiar. É lógico que alguém vai acender uma luz e, olha, eu preciso disso aqui, né? E por que que eu não tenho? Então, esse entendimento do que foi lá atrás, a gente precisa, sim, relatar, né? Então, até essa colocação, novamente, do que nós temos do Ki ancestral, que é a essência lá dos nossos ancestrais, do padrão transgeracional, enfim, da nossa história, né? A gente tem que entender o momento e o que era essa linguagem do amor lá atrás, né? Fisicamente, a gente vai, sim, trabalhar o que está em desequilíbrio. Lógico que está em excesso, tudo que está tirando a qualidade de vida, né? Envolvendo principalmente a questão comportamental. E não temos como deixar de lado, né, Ivan, essa questão que supostamente envolve esses pontos, a nossa parte psíquica, né? Porque daí a gente tem essa luta, né, de tentar entender, ou melhor dizendo, tentar buscar resoluções. Os pacientes, eles chegam indagando sobre esses padrões, mas eles esquecem muitas vezes como que está o padrão do momento atual. Você cobrar uma coisa que você não está recebendo, ok, ou até mesmo quando estão exigindo de você algo que você não tem condição ou você não sabe como começar. Bom, antes de mais nada, é um reset do seu eu, né? Que dentro daquelas informações e da vivência que já foi lá atrás, a gente precisa identificar agora, colocando um pezinho no chão, porque eu estou escrevendo a minha história. Eu estou começando a minha interpretação sobre a linguagem do amor. O amor alheio, né? O amor do próximo, enfim. Eu preciso entender como que está o meu amor. Você quer ser abraçado? Como que você está se abraçando? Você não escuta dizer ou ouvir eu te amo, e você faz isso para você? É porque muito é um automático de uma exigência que muitas vezes o paciente ele quer primeiramente lá do outro lado, né? Seja de uma pessoa, de uma situação, de uma família, enfim. Tudo inicialmente, é automático. Só que quando você volta e você tenta buscar, né, no tratamento, a essência, o seu eu. Então, antes de cobrar do mundo e entender por que que você não está recebendo, como que você está fazendo para você? Isso vai facilitar. Primeiro ponto. Você entender por que que você não está recebendo. E se a pessoa não está lhe repassando isso, antes de julgar, enfim, você tem essa flexibilidade do que foi lá como uma história e como você está escrevendo a sua história. Então, dentro da parte que eu estou supostamente buscando tratamento para equilibrar todas essas emoções, o ponto inicial é entender como que você está escrevendo a sua história, como que você está se abraçando ou literalmente trazendo essa linguagem do amor no seu eu, né? E aí é uma coisa que a gente nota que vai ser naturalmente, né, onde você vai buscar esse equilíbrio, onde esses pontos que mexem, né, com o seu momento, seus sintomas atuais, seus comportamentos em desequilíbrio, eles vão ficar mais plenos, e é diariamente, né? Cada dia você está buscando e entendendo e sentindo essa linguagem. A mudança, ela é rápida, infelizmente ou felizmente, mas esse imediatismo, ele reflete naquilo que eu busco, ou seja, eu preciso respostas, eu preciso entendimentos rápidos, e não é assim tão rápido. Então, a gente precisa voltar no seu eu, né? Eu exijo, eu cobro, eu sinto falta, e do outro lado, aquele que eu não consigo, não sei como começar, né? Justamente algo que eu não vivenciei. Ok, você não vivenciou, volta para você, faz as mesmas perguntas para o seu eu para essa identificação. Lógico que você não vai mudar o seu 360. A gente sempre diz o seguinte, que o equilíbrio, ele é essencial nessa balança, para não só para o nosso eu, aqueles que estão ao nosso redor. Porque é um campo vibracional, é sistêmico. Você dentro da família, dentro da empresa, enfim, com seus filhos, com seu relacionamento, tudo isso são ápices, onde a gente precisa, de uma certa forma, buscar essa tal da coerência e se entender a linguagem do amor, né?
E é um processo de dentro para fora, né? É entender de dentro para sair para fora, porque quando acho que a gente busca fora, significa que alguma coisa fora ainda está não resolvida, que é o que eu vejo principalmente a questão lá no passado. Eu fui julgado, desvalorizado, então se eu não for perfeito, os outros não vão me amar. E daí, então, eu não sou bom o bastante, eu não me amo porque os outros não me amam. É, então, se as pessoas se afastam de mim, é porque eu sou um erro, porque eu fiz algo de errado, porque eu sou um problema na família, ou quando eu não consigo resolver o problema dos outros, os outros se afastam de mim, então é melhor resolver o problema dos outros para que ninguém se afaste de mim. E a pessoa fica mais olhando para fora do que para dentro. É, e aí, quando nós, como terapeutas, olhamos muito para fora para proteger os outros, cuidar dos nossos pacientes, cuidar daqueles que vêm até nós, a gente também deixa de olhar para dentro da gente mesmo e ver que a gente está satisfeito com o que é bom para nós, que é satisfeito daquilo como nós estamos, satisfeito com a essência que nós temos, né? Como você falou, perfeito. E aí eu vejo muito frequente essa relação de que quando faltou lá na infância, existem algumas nuances que geram diferença para o paciente. Então, se faltou o contato, porque o contato, ao invés de ser com ternura, era um contato agressivo, ou frustrado, ou irritado, é como se desse uma sensação que o contato é incômodo. Então, é um contato incômodo. Então, se é um contato incômodo, eu quero afastar aquele contato, né? Eu repulso aquele contato. Agora, então nós temos, vamos colocar em linhas da origem emocional dos sintomas, né? Se nós temos o contato, nós estamos falando de epiderme, né? O contato da parte mais superficial da pele. Né? Só que se esse contato veio com agressividade, então um contato que eu vejo como incômodo, com uma irritabilidade, um contato, às vezes, que a pessoa está ali me tocando, mas está com ódio de alguma coisa, está ali me tocando, mas está com ansiedade. É como eu falo, às vezes, para algumas pacientes, ah, meu filho, eu não consigo fazer ele dormir, ele fica no meu colo ali, vai horas ali para ele conseguir dormir. Tu tá relaxada na hora que tá fazendo o filho dormir? Ou você tá ansioso para resolver logo, para ele dormir logo, para tu fazer as tuas coisas? Porque esse contato é que, durma de uma vez, eu preciso fazer um monte de coisa. Preciso estudar, preciso ler tal coisa, preciso resolver tal coisa, preciso limpar tal coisa, preciso trabalhar, né? Então, aquele contato, ele vem com uma ansiedade associada. Aquela pessoa está com o coração acelerado ali, fazendo a criança dormir. Aquela pessoa, ela não está relaxada para fazer a criança dormir. Então, aquele contato não é relaxado, tranquilo e com ternura. Eu falo que quando eu ia fazer minhas filhas dormir, às vezes eu deitava assim do lado delas e começava a respirar fundo, demonstrando como se eu estivesse com aquela respiração. Porque a gente imita a respiração e o corpo, ele reflete aquela respiração, né? Quantas técnicas para diminuir a ansiedade que são feitas através de uma respiração. Eu vou respirar profundamente, eu vou oxigenar o cérebro para que eu possa diminuir a aceleração do meu corpo. E aí, conforme eu ia respirando profundamente, as minhas filhas iam entrando em sintonia e elas apagavam, relaxavam. Né, para dormir. Só que se eu tivesse pilhado, dorme logo, já era, não ia dormir de forma alguma. Né? Ia ficar ali na aceleração. Então, dependendo como a gente está naquele processo para dar a ternura, se é de um momento de contato com agressividade, com irritabilidade, a tendência é que vai ser absorvido uma sensação que contato tem a ver com agressividade. Então, a pessoa vai gravar no cérebro dela que contato é ruim. Contato não é bom. Então, quando ela foi para dar contato, foi para receber contato, contato não é bom. Além de ter recebido contato agressivo, né? Às vezes pode ser ter apanhado, ter sofrido abuso, ter vivido uma certa situação. E um outro padrão oposto é aquela sensação de falta com sensação de estar desprotegido. Então, se eu sinto uma falta do contato físico e me sinto desprotegido, eu vou almejar o quê? Contato físico de proteção. Então, aquela pessoa busca um excesso de contato físico. Eu quero me sentir acolhido no colo do outro. Eu quero me sentir acolhido no abraço do outro. E aí faz aquela corrida atrás de um abraço, de um acolhimento, de um colo, sempre, e às vezes é exagerado. Vê tantas crianças que às vezes eu não saio de perto da mãe ou do pai. Eu tenho que estar sempre no contato físico. Por quê? Em algum momento tem uma referência. Da criança? Não necessariamente. Como o Luciano falou, tem um ki ancestral, ou o que a gente chama de contexto transgeracional, que vem de uma informação, que o pai perdeu a mãe cedo, a mãe perdeu a mãe cedo, né? Não teve esse contato, foi adotivo. Né? Então traz uma referência de perda de contato, com sensação de estar desprotegido. E aí vai trazer essa necessidade desse contato. É mais ou menos assim que você vê também, Luciano?
É o ponto da pele da proteção, né? Então, envolvendo o termo proteção, a falta de proteção, enfim. Isso é muito marcante, né? Inclusive, a gente vai mais um pouquinho a fundo quando você vai... É, além do que a gente está citando aqui, a linguagem do amor, você vê claramente a própria pele respondendo essas situações, né? Então, porque, veja bem, quando o paciente chega para até envolver na própria medicina chinesa, em relação à pele, alterações, seja psoríase, assim, alterações na pele. Essa questão... Né, do que a gente está citando sobre linguagem do amor, o contato, é explícito, né? Então, é onde você precisa, de uma certa forma, lógico, a gente buscar este equilíbrio, mas o entendimento daquilo que, será que foi uma agressão, né? Ou seja, a pessoa se sentiu agredida indiretamente ou diretamente, a gente fala indiretamente porque quando a gente tem essas informações de agressão, seja na gestação e assim por diante. É, imagina que um homem ali agrediu, seja físico, diretamente, verbalmente, a pessoa ela começa a ter sempre um receio com a figura masculina. Enfim, tudo isso são informações que vão, né, a gente sabe como que vai refletir isso. E é interessante, Ivan, quando você se depara daquelas pessoas que você vê que ela não gosta, obviamente, do toque. Então, você dá aquela informação, olha, As pessoas que vão conversar contigo e têm o hábito de pegar e tocar, você se irrita? Eu irrito muito. Se aquilo irrita, imagina como que ela vai compartilhar um abraço ou como que as pessoas vão interpretar esse conflito que ela tem, né? E aí ela não vai executar, então quem está ao redor vai cobrar dela, falando, mas você é fria, você não tem amor aí dentro de você. Então, antes desse julgamento, a gente precisa entender o que foi uma agressão ou até mesmo aquilo que faltou, onde eu preciso sentir esse calor, eu preciso de abraço. Então, as pessoas que elas já chegam e pedem o abraço. Porque, obviamente, é o sentimento de estar acolhido. Uhum. Né? Então, ou seja, eu estou aqui agora nesse momento com a minha proteção. Não é por acaso que a gente tem esses comportamentos, porque não é do último fato, é algo que já vem somatizando. Né? Seja por uma perda recente, não. É uma coisa que já se tem informação lá atrás. Né? A gente faz essa colocação da própria essência, e aquela essência já vivida, né? Que é o nosso ki ancestral. Para você trabalhar e equilibrar isso, não é só apenas o entendimento do que se foi. Você coloca na mesa aquilo que supostamente já se foi, mas o que você está vivendo. Né? Então, aquilo que estou começando, aprendendo e assim por diante. A pele, é óbvio que o contato, ela tem ali quantos neurotransmissores que a gente tem as sensações, seja do prazer, como também do receio, do medo, da tensão. Toda a questão comportamental é ali relacionado com pele, né? A agressão, ela é muito cruel, mas a gente tem sempre que ver os dois lados, né, Ivan? Dentro dessas situações que entre o conflito, é buscar o equilíbrio aqui. Tudo que tem situações negativas, elas têm sim um ponto positivo e vice-versa. A gente precisa colher esses momentos e jogar ali os dois polos, positivo e negativo, que isso vai facilitar muito, seja no tratamento e principalmente algo que está relacionado com a parte comportamental. É entender os dois lados. Né? Se faltou proteção, faltou proteção por esse evento, mas tem ali um ponto positivo. Muitas vezes a pessoa está num momento que é essencial essa compreensão e essas informações para que, obviamente, ela tenha aí o seu lapidar da vida. E o que, de uma certa forma, é o excesso, também ela não é boa, né? Porque tudo que é demais também acaba consumindo algo que vai lá na frente desequilibrar. As pessoas que acabam sendo mais afetivas e, nossa, é uma pessoa que deixa claro o amor porque ela está abraçando, porque ela gosta de carinhosa, é um amigo carinhoso, enfim. Bom, a gente precisa entender que, como a gente está citando, tudo que é em excesso pode também levar nesse desequilíbrio, não quer dizer que todo esse cenário seja só positivo, né? É importante, não é que fazer a pessoa ser fria, não é ser fria, entre o frio e o calor a gente precisa equilibrar, né? Porque muitas vezes sim é uma demonstração daquilo que ele está tentando corrigir, daquilo que está faltando, né? Então, volto a repetir, você joga sempre os lados negativos, mas que eles carregam sim algo positivo, como também o excesso do positivo também traz aí o negativo para esse equilíbrio. A gente está citando esse equilíbrio, onde sim vai ser pontos essenciais quando a gente está buscando tratamento com o paciente, né? Com comportamentos, porque a pessoa fala assim, como que a agulha ou a acupuntura vai ajudar nesse meu aspecto de falta de proteção, ou enfim, esses pontos que foram citados. A gente tem que entender que esse equilíbrio energético pelos meridianos, enfim, elas conduzem as nossas vibrações daquilo que carregamos de informação. Por isso que é rápido que você vai encurtar os caminhos quando você tem esta... você pega a situação da medicina germânica, esse olhar dentro, por exemplo, do seu curso Origens, e você tem diante a acupuntura essa compreensão, essa correlação que é importante, porque essas informações elas vão ser fundamentais. Porque quando a pessoa sempre indaga essa questão de que a agulha vai mudar o meu comportamento, não é que a agulha vai mudar seu comportamento. Você vai equilibrar juntamente com esse ponto de vista que você tem dentro, por exemplo, da linha Origens, você vai, ou seja, na raiz. Né? Então, por isso que fica mais eficaz o seu tratamento. Né? Porque a gente está falando aqui sobre pele. Então, eu tratar pele em cima do que se diz amor, tantas informações. Essas informações, elas são colhidas e analisadas e compreendidas com o profissional e o paciente. E aí sim o tratamento é eficaz.
Perfeito. E uma coisa que me veio agora de curiosidade é você falou sobre o contato, né? Que o contato ali pode ser, às vezes, incômodo, pode ser como um bloqueio em algumas pessoas. E aí, como terapia, você observa diferenças assim nas reações das agulhas e da reação, agora esqueci o nome lá, quando você faz o vácuo?
Ventosa?
Ventosa. Quando uma pessoa tem uma repulsa ao contato?
Bom, vamos lá. Tem sim uma sensibilidade maior, assim, de... Vamos falar de dor, né? A pessoa ela sente dor. Como antes de inserir a agulha, você vê que ela já começa a se contrair. Né? Então, ou seja, ela fica naquela tensão que alguém vai invadir meu corpo.
Uhum.
Né? Então, a ventosa, ela é evidente também. E é um pouco mais forte, porque você faz ali a sucção da pele, né? Então, há um detalhe interessante que a gente precisa preparar o paciente nesse sentido da informação. Por isso é que essa correlação que eu citei é um gancho muito importante para esses quadros. Porque a pessoa, ela sabe e necessita, assim, a acupuntura vai me ajudar. Mas eu não gosto que alguém me toque, eu não gosto que... É tão automático que só de pensar que alguém está invadindo meu território, eu vou sentir dor, enfim. Aí o que vai acontecer? Eu não vou ficar relaxada, vou gerar mais uma tensão. Né? Então, quando você entra nessa questão da proteção, do entendimento, o tratamento ele fica melhor. Mas fica claro isso quando você vai inserir a agulha. Então, você já vê que a pessoa tem essa autodefesa. Então, você já tem aqui um protocolo que você tem que dar ênfase naquilo que incomoda, mas eu preciso entender que ela precisa da permissão. Como que eu vou permitir uma coisa que me fez mal?
Sim.
Aquilo te fez mal. Hoje não está te fazendo mal. Eu não posso carregar o ontem, antes de ontem, enfim. Mas é muito claro isso, Ivan. Por isso que nós precisamos trabalhar esse contexto de informação para que qualquer relação com a ventosa, agulha, até uma simples semente relacionada com a auriculoterapia, você vê que a pessoa ela começa a ter receio. Eu falei, nossa, eu tive alergia com a aplicação. Por que que teve alergia, né?
Sim.
Então, tudo isso, a gente precisa, de uma certa forma, equilibrar para ir buscar ter um bom resultado.
Para quem não conhece muito bem, não sabe ou não entende muito bem essa base da origem emocional dos sintomas, a alergia de pele, ela tem a ver com uma sensação de separação ou contato indesejado. Então, se, por exemplo, foi fazer um aurículo e colocou uma sementinha e a sementinha fica ali, né, tá ali, cada pouco tá ali, cada pouco tá ali, é um contato que às vezes pode ser visto como indesejado, remetendo a um padrão anterior de contato indesejado da vida. Então, se essa pessoa já tem um padrão prévio de contato indesejado, ela coloca ali a semente ou a agulhinha ali e tem esse contato indesejado, vai estimular uma alergia remetendo a esse padrão de contato indesejado. E o mesmo eu vejo com terapias de contato físico. Se não tem essa pré-conversa para trabalhar-se sobre os conflitos, trabalhar sobre esse diálogo, sobre como vai ser, como vai funcionar, a pessoa ela fica se negando ali do contato. Né? Então, às vezes, aquele contato ele acaba sendo um contato incômodo no tratamento. Então, primeiro, a gente precisa entender, não basta se ir fazer uma massagem sem se trabalhar a causa do processo. Então, se essa pessoa tem bloqueios com relação ao contato físico, ela vai só uma vez fazer a massagem e nunca mais volta, porque contato físico é incômodo baseado em um padrão vivido anteriormente, como nós falamos anteriormente, ou de uma agressão, ou de um abuso, ou de um contato indesejado de alguma forma, que faz representar esse contato como uma influência negativa. Né? E aí nós podemos ter contatos vinculados à sexualidade também. Né? Então esse contato sexual, a gente está falando de contato físico como forma de amar, mas o contato físico também ele entra no contato sexual. Então, por exemplo, eu vejo pacientes que tiveram fimose e que tiveram aquela massagem dolorida, né? Então ele é obrigado a ser feita aquela massagem, ou o médico vai lá e puxa tudo de uma vez e faz provocar uma dor. É um contato indesejado que causou dor. Então, às vezes, ele pode trazer um bloqueio com relação ao contato físico, ao contato físico-sexual. Ou um contato que foi indesejado de alguma forma, por exemplo, num parto. Eu já tive pacientes que tiveram parto vaginal, porque não falar de parto normal, porque muitas vezes não é normal, porque é feito de forma agressiva, às vezes é feito um parto vaginal com corte, né, episiotomia, e aí aquele ou o contato às vezes vai lá e às vezes há estímulos para fazer uma abertura ou uma facilitar com que haja uma dilatação de colo, e isso provoca dor. E aí, às vezes, a mulher, posteriormente, ela tem um bloqueio no ato sexual porque remete a um contato indesejado. Né? Então, houve um contato indesejado que me causou dor, eu vou ter um bloqueio a um contato indesejado no mesmo local. E isso, muitas vezes, remete a um padrão transgeracional. Por exemplo, de uma mulher que tinha um marido que traía. Então, era um contato sexual indesejado quando ele voltava para casa. Então, tinha um bloqueio nesse contato. Ou o homem que vivia uma situação de traição, ou vivia uma situação de que ele passou por problemas, né, no casamento e aquele contato era indesejado. Ele pode trazer uma dificuldade em ter o contato. Então, às vezes, eu vou querer mais afastar o contato do que vivenciar aquele contato à noite. Então, à noite vai ser o horário que eu vou trabalhar, à noite vai ser o horário que eu vou fazer um monte de outra coisa para ir deitar mais tarde. À noite que eu vou ficar assistindo televisão. Então, à noite não é um bom momento de ficar em casa. Ou eu vou trabalhar viajando, que é melhor assim, não tem perigo nenhum, né? À noite eu não vou precisar deitar na cama. Ou eu não consigo dormir na cama, eu tenho que dormir no sofá. É, então, tem um contato remetendo a um padrão? Pode, tá? É possibilidade, né? Tem um contato, talvez, que vem num processo indesejado. E aí, Luciano, me veio uma informação, nós falamos de ki ancestral, de processo transgeracional, que às vezes, é muito frequente, na verdade, por causa de nossas heranças totalmente opostas, né? Então, nós brasileiros, nós temos várias heranças, né? Então, às vezes é um pai, avô, bisavô que veio da Itália, daí do lado da mãe, avó, bisavô veio da Alemanha, outro lá é índio, outro é negro, outro é japonês, outro é chinês, outro é coreano, outro é português. Então, nós temos uma miscigenação de informações dentro de nós que vem de culturas diferentes e conteúdos diferentes, vivências diferentes. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma herança de um povo escravo que foi açoitado, que foi preso e apanhava, é um contato indesejado. Agora, se por um outro lado eu tenho uma cultura de pessoas carinhosas que queriam muito o contato e tinham esse medo da falta do contato, que vieram da Itália e deixaram alguém para trás e tiveram aquela falta do contato físico, eu falo que nós temos uma dupla informação contraditória vindo do transgeracional. Porque ao mesmo tempo que eu quero o contato, eu rejeito o contato. Daí eu falo para os pacientes, eles dão risada, né? Quando eu estou perto, eu quero estar longe. Quando eu estou longe, eu quero estar perto. Porque quando eu estou longe da pessoa, eu quero ficar perto dela. E daí quando eu estou perto dela, tá, me dá um espaço, Daí eu quero estar longe. Daí eu não sei o que eu quero. Eu não sei se quero estar perto ou quero estar longe. Se nem a pessoa sabe se quer estar perto ou quer estar longe, como é que ela pode transmitir para o outro e o outro poder fornecer a essa pessoa o que ela quer? É, isso homem ou mulher, né? Então,
sim.
Não sei se tu vê isso também, essa contradição às vezes que acontece na pessoa.
Ah, muito, né? Que é um momento do paradoxo, né? Então você tem... até a gente brinca aqui assim, quando você come o doce, você quer o salgado, e do salgado você volta pro doce. Você fica pulando. Então, são duas vias de informação que até pensando assim, você tem o yin e você tem o yang, né? Você tem os opostos ali. Eu quero ter muito, mas também não quero. Tipo, eu estou no quarto assistindo Netflix, mas eu queria estar acompanhado. Quando a pessoa vem, por favor, volta para a sala. E assim vai. Não deixa de ser algo, primeiramente, aquilo que a gente citou. A pessoa ela acaba se perdendo na sua identidade. A gente tem várias informações, que pode ser que lá atrás o fato da agressão física ela marcou tanto que eu vou ter esse receio. Como também, do outro lado familiar, eu vou ter essa necessidade do afeto, ou seja, do calor, do abraço e assim por diante. Dentro dessas informações, a gente está escrevendo, então, aquilo que se diz a nossa história. Eu tenho a mistura de informação, mas eu não posso viver com essa mistura de informação. Eu não posso viver, ou, de uma certa forma, interagir com tanta informação que meu companheiro, meus filhos, seja quem for que está ao lado, enfim... a gente não vai conseguir ser claro naquilo que eu quero, ou muito menos naquilo que eu estou interagindo. O ponto inicial é justamente você voltar àquilo que você citou, o nosso equilíbrio. O equilíbrio não é só, se diz, é equilíbrio energético. A gente precisa, dentro de todos esses caminhos, a compreensão e sim aquilo que eu tenho como a minha identidade. O meu padrão. A gente está falando aqui, então, de supostamente de padrões familiares dos dois lados, pai e mãe, e assim por diante. Todas essas informações, elas vieram para somar. Eu não posso ficar pulando para um lado e para o outro sem a minha identificação. Porque o amor, ele acaba sendo algo que a gente pode demonstrar em vários momentos, várias ações. A gente, muitas vezes, a gente tem crenças e padrões que parece que, para mim, gerar o amor, eu tenho que ficar abraçado. O olhar, enfim. São vários pontos que a gente precisa ser coerentes, que a gente tem várias ferramentas. E dentro dessa compreensão, vai facilitar muito. Justamente é onde o paciente está perdido, ou estou perdido entre quero e não quero, quero e não quero. Né? E até essa questão a nível sexual, né, a gente sabe que neste conflito, como que eu vou receber? Eu não sei nem que eu quero receber. Né? Se eu tenho sim essas informações que entram como uma agressão, como que eu vou interagir? São tantos eventos que, se eu não passar ali a peneira, vai ficar difícil e, principalmente, interagir. A nível sexual, é um momento, né, onde a gente está ali trocando as nossas energias mais intensas, e quando eu não consigo? E como que eu estou supostamente ali num relacionamento, tenho disfunções, onde você escuta do homem, como você escuta da mulher também. Então, esse é um cenário, né, Ivan, que dando um gancho que a gente citou sobre quero e não quero, a crise da identidade, a nossa crise da essência, ela vai gerar esses desequilíbrios e desconfortos, né, onde a gente acaba sendo julgado. Né?
Perfeito. E o julgamento ele veio exatamente para nos mostrar aquilo que a gente não está conseguindo olhar, né? Porque às vezes a gente não está conseguindo perceber. Não, eu tenho medo de perder, eu não quero perder, mas ao mesmo tempo eu afasto. Né? Então, quantos pacientes às vezes afastam o parceiro ou a parceira e ao mesmo tempo tem medo de perder. Então, eu quero estar junto, mas ao mesmo tempo eu quero que fique longe de mim. Então, essas incongruências que vêm no processo que trazemos muitas vezes do transgeracional, mesmo vivido na vida, na infância, a partir do momento que a gente possa entender, modificar essa percepção, acolher aquilo, deixar esse passado para trás, como você falou, a gente vai criando a nossa essência. Como é a minha forma de ser. Não a forma que meu pai tinha, nem a forma que a minha mãe tinha, mas eu sou uma construção minha da minha forma que eu quero ser. Mas aquele bloqueio, às vezes, é um programa que a gente chama, tem chamado atualmente de um programa transgeracional de sobrevivência. É um programa de sobrevivência. Então, para o transgeracional, foi importante afastar. Por outro lado, para o transgeracional, foi importante ter a pessoa por perto. Então, é um programa transgeracional de sobrevivência. Ele foi importante para a sobrevivência do pai, do avô, do bisavô, da avó, do bisavó. Só que hoje talvez não seja mais importante. Hoje não estou vivendo a guerra, não estou vivendo a situação de soldado, a situação relacionada de prisão, a situação relacionada de escravidão. Hoje eu estou vivendo uma outra realidade. Então, eu posso desarmar-me, tirar toda aquela carapuça, tirar toda aquela armadura de proteção, de sobrevivência que não é minha, que não é do paciente ali, para que ele possa agora viver sem toda aquela armadura no relacionamento e viver uma realidade melhor. Só que essas armaduras fazem com que ocorra aquilo que tu falou. Nós buscamos um equilíbrio, mas isso está gerando um desequilíbrio. Um desequilíbrio no dar e receber. Nós estamos falando de linguagem do amor. Então, se tem um desequilíbrio no contato físico, na linguagem do amor, de dar e receber, ou aquela pessoa ela vai ter falta dessa linguagem do amor e vai estar em desequilíbrio, ou ela vai dar em excesso aquela linguagem de amor, de contato físico, e vai fazer sufocar o outro, principalmente se o outro tem bloqueios também. E a gente não atrai pessoas por acaso. Então, muitas vezes nos pacientes eu encontro aquela pessoa que dá demais e aquele tem dificuldade em receber porque lá teve um bloqueio nesse contato físico. Então, às vezes, vem os opostos no relacionamento. E nesses opostos do relacionamento faz com que hajam dificuldades nesse equilíbrio. E aí, quando a gente consegue estar em equilíbrio de dar e receber nesse relacionamento, o relacionamento se torna duradouro, se torna congruente. E se torna, como eu tenho, tem uma frase de crença, que é uma crença positiva, é que eu mereço um relacionamento apaixonado e envolvente. Só que as pessoas, elas carregam uma dificuldade em se sentir merecedoras do relacionamento, porque em algum momento lá atrás não tiveram esse merecimento de contato. E aí quando eu posso trabalhar essas crenças, esses bloqueios que eu tenho de merecimento, eu, enfim, eu posso viver em equilíbrio e poder me permitir viver um relacionamento apaixonado. Ah, não, a gente vai perdendo o amor com o passar do tempo. A gente vai vivendo conflitos que vão fazendo ter bloqueios e dificuldade em ter esse relacionamento apaixonado e envolvente. Mas a gente pode regar esse amor com as linguagens do amor. E se a gente consegue entender o outro, a gente consegue perpetuar o relacionamento, desde que ambos queiram, que existe esse detalhe. Às vezes um quer tanto e o outro não se esforça. E aí, às vezes, fica desequilibrado também, não é, Luciano?
É o padrão da estagnação, né? Você fica estagnado. Então, assim, pensando no tratamento, você pega aí situações que é o termo estagnação na medicina chinesa, ou seja, a energia está estagnada, né? Então, agora, veja bem, os opostos se atraem. Isso é muito bom, porque Sim. eu vou compartilhar aquilo que eu estou... eu preciso resolver, muitas vezes eu não consigo enxergar isso perante a mim, e aí, obviamente, a pessoa ali, ela vai acabar transmitindo isso. Só que, infelizmente, as pessoas acabam levando muito mais para o negativo e vai, obviamente, falar, olha, isso aqui não está batendo com... Isso não bate com as minhas ideias, isso não... E agora? Né? Vamos ter crise. A gente tem que ver o lado bom disso. Existe muito claro isso. Porque o que é aquilo que eu vou atrair é aquilo que eu preciso resolver. Ali está a resposta, as nossas respostas perante essa questão da indagar aquilo que eu preciso resolver. Perante o amor, enfim, o comportamento dessa linguagem, é claro daquilo que eu estou... Como que está a minha linguagem para mim? É, o companheiro, a companheira vai demonstrar isso, enfim, vai ficar claro isso. Tem que buscar o lado bom dessa questão dos opostos. E a estagnação, ela acaba assim... conforme o tempo vai passando, não, o amor agora vai estar perdendo o brilho. Por que está perdendo o brilho? Né? E, na verdade, o brilho agora tem que ser mais intenso, é muito mais claro, pelas vivências e experiências. Só que se eu parei, né, se eu supostamente estagnei, aquele prazer ele vai da mesma forma. Ela vai ficar parada. Então, supostamente, o brilho que está se perdendo não é porque o amor está morrendo, é porque eu estou estagnado. A estagnação perde o brilho da vida. Automaticamente, a gente vai perder o amor. E antes de falar que a pessoa não te ame mais, que o amor entre vocês dois não é a mesma coisa, poxa, se olha no espelho e pergunta como que está o seu amor. É a mesma coisa. É o ápice. E aí, sim, é muito mais fácil dizer que meu relacionamento não tem mais a mesma motivação. Que o amor, né, foi parando. E aí que é o alerta nosso, né, Ivan, da gente entender que a essência e a vitalidade da pessoa, ela está parada. Né, onde você precisa trabalhar isso. Fazer a pessoa recuperar isso. Porque automaticamente... isso vai ser um reflexo importante sobre o amor alheio, nosso relacionamento e assim por diante.
Acho que vou deixar até essa reflexão final aí, né? Porque, sem palavras. Obrigado, Luciano. Obrigado por compartilhar seus conhecimentos, suas informações, suas vivências aí, clínicas e pessoais, né? Para que todo mundo possa... às vezes, se reconhecer no seu paciente, poder ajudar mais pessoas para a gente construir um mundo mais leve, harmonioso e feliz, que é o nosso objetivo aqui, né? Quem sabe a sementinha vai sendo implantada e a gente vai espalhando todo esse conhecimento para um mundo melhor. Conta aí, Luciano, onde é que o pessoal pode te encontrar, onde é que o pessoal pode buscar atendimento?
Bom, rede social, Hirata Instituto. Eu atendo aqui em Londrina, presencial. Com uma colega computurista, Gisele, Universo Tal, atendo em Maringá e também em Pato Branco, aí na clínica do nosso amigo Ivan. Na rede social a gente tem ali o link para poder fazer algo, a consulta online em relação à homeopatia ou fitoterapia. E é isso, meu velho.
Perfeito, obrigado, Luciano. E aqui, quem fala é Ivan Bonaldo, você me encontra no Instagram, @Ivan_Bonaldo, ou no Facebook, Ivan Bonaldo Oficial, ou aqui no youtube.com/Ivan Bonaldo. E se você é profissional da área da saúde, ou terapeuta, quer entender cada detalhe de órgão, tecido, qual a sua origem emocional, os padrões comportamentais, né, de alteração de ansiedade, depressão, mitomania, megalomania, todos os padrões comportamentais, e trabalhar com esse transgeracional, com ferramentas que você possa ajudar o seu paciente, vem você também para o curso Origens, acessa o site cursoorigens.com e lá você vai ter todo o conteúdo, toda a informação que está disponível dentro do curso Origens. Um grande abraço e nos vemos num próximo encontro, numa próxima live ou lá dentro do curso Origens. Tchau!